Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, uma reunião que, na qual temos o gosto de contar com uma delegação de deputados e técnicos da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste, o que muito nos honra. Queria expressar em nome do Parlamento Português e da Comissão de Orçamento e Finanças o gosto que temos por receber as senhoras e senhores deputados. Senhora Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Sra. Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento, e a minha homóloga, Sra. Presidente da Comissão de Finanças Públicas, Sra. Deputada Maria Angelina Rangel Cruz dos Reis, a quem eu iria pedir o favor de apresentar a comitiva. Faremos imediatamente e subsequentemente a apresentação também dos deputados portugueses. Depois de feita a apresentação, queria provavelmente dar a palavra também aos senhores deputados para uma introdução daquela que é o objetivo desta missão, disponibilizando-nos desde logo para contribuir em tudo aquilo que pudermos para corresponder às solicitações das senhoras e senhores deputados. Há aqueles senhores deputados que estarão pela primeira vez em visita a Portugal, eu penso que terão oportunidade, se o não tiveram já, de testemunhar a genuína estima que os portugueses têm pelos nossos irmãos timorenses. É uma honra e um gosto poder contar com a vossa presença. E sem querer antecipar, o enquadramento jurídico, normativo, constitucional é muito semelhante, tive essa oportunidade até de verificar, nomeadamente o artigo 145 da Constituição de Timor tem o mérito de congregar vários artigos, digamos, na nossa Constituição, que pelo menos três que se espraiam, e tem o mérito de o condensar de forma sábia num único artigo, portanto, nessa similitude, portanto, antecipo que a tramitação das matérias que estão confiadas às duas comissões seja semelhante, mas dava a palavra à Sra. Deputada Maria Angélica Rangel Cruz de Reis. Sra. Deputada, Sra. Presidente, faça favor.
Muito boa tarde a todos que estão presentes aqui. Antes de mais, queria agradecer ao Presidente da Comissão C da Assembleia República Portuguesa por nos receber aqui na Assembleia da República de Portugal. Estamos aqui a Comissão C. Sou Presidente da Comissão, Maria Angélica. Eu vou introduzir as colegas. Maria Angélica, Presidente da Comissão. Eu sou do bancada Fretilin e bancada do Governo.
Muito obrigada e boa tarde. Sou Maria Angelina, da bancada do Partido da Libertação Popular, e sou a primeira vice-presidente do Parlamento Nacional. Obrigada.
Boa tarde. Eu sou Rosalina Ximenes, do Partido PLP e vice-presidente da Comissão C. Obrigada.
Muito boa tarde. Eu, Nélia Menezes, do Partido Fretilin. Obrigada.
Muito boa tarde. Eu, Noemi Siqueira, bancada da Fretilin.
Boa tarde. Eu sou Isabel Ximenes, da bancada Frente e Mudança, e também presidente da bancada Frente e Mudança. Obrigada.
Boa tarde. Sou António de Sábio Vires e sou o presidente da bancada do PURD. Muito obrigado.
Boa tarde. Luís Oliveira, bancada Fretilin.
Muito boa tarde a todos aqui presentes. António Tillman, da bancada contra a bancada do Governo.
Muito boa tarde. É o António da Conceição, do Partido Democrático.
Boa tarde a todos. Sou Mazinha Viegas, da bancada do CNRT. Muito obrigado.
Maria Fernanda Lai, e da bancada do CNRT.
Muito obrigada. A nossa comissão, composto com a 13 deputados de bancadas diferentes e Nós temos aqui também o nosso assessor. Faz favor.
Boa tarde a todos. Meu nome é Leonel Inácio. Eu sou assessor de finanças da Comissão de Orçamento e Finanças de Timor-Leste.
Muito obrigada. E a nossa competência da Comissão de Finanças Públicas, nós tratamos orçamento geral do Estado, conta geral do Estado, sistema financeiro e fiscal e política fiscal, e também acompanha a dívida pública. E a nossa competência que regula por resolução que nós aprovamos no plenária. E aqui presente os deputados de comissão C, que vêm de Timor e já há 2 dias aqui. Nós aprendemos muito com a técnica da comissão C da Assembleia também, e também hoje encontramos com um instituto, o ATU, o TAU, e também aprendemos muito sobre a questão de orçamento, questão de finanças públicas, a nossa competência regula por Constituição. E aqui presente também os deputados que já foram há muitos anos em Parlamento, como a deputada Fernanda, a deputada Terezinha, e eu muito menos 10 anos no Parlamento Nacional, que integra esta comissão. E agradeço última vez para o senhor presidente e os deputados da comissão da Assembleia Portuguesa. Agradeço por recebermos nós aqui presente a Assembleia República.
Muito obrigado, senhora deputada e presidente Maria Angélica Reis. Eu ia dar a palavra aos senhores deputados para se apresentarem e subsequentemente daria a palavra aos grupos parlamentares para o que tiverem por conveniente, mas, portanto, sequencialmente e antecipando-me já, começando pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pedro Anastácio.
Boa tarde. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Um prazer receber-vos. Sou o Pedro Anastácio, deputado do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Ivan Gonçalves, deputado do Partido Socialista, igualmente.
Tiago Brandão Rodrigues, deputado também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde, Ana Bernardo, também deputada do Partido Socialista. Bem-vindos.
Bem, boa tarde. Meu nome é Jamila Madeira, sou deputada do Partido Socialista, sou também vice-presidente do Partido Socialista para a área do Orçamento e Finanças e queria, desde já, pedir desculpa porque dentro em breve terei que sair para receber uma outra delegação. A Conferência dos Oceanos traz este problema, serem todas as delegações ao mesmo tempo e, portanto, dizer que é uma honra para nós receber-vos e partilhar convosco um pouco da nossa experiência e vocês também nos trazerem aquilo que é a vossa vivência do dia-a-dia e também podermos naturalmente parte a parte aprender e crescer democraticamente neste que é o processo de controle das contas públicas, que é um processo sempre muito exigente. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito boa tarde, o meu nome é Hugo Carneiro, sou deputado do Partido Social Democrata e portanto gostava também de dar-vos as boas-vindas a Portugal e ao nosso Parlamento e colocar-me a mim e certamente os meus colegas todos à vossa disposição para aquilo que acharem como pertinente neste espírito de colaboração entre os dois países. Obrigado.
Boa tarde, Afonso Oliveira, sou deputado do Partido Social Democrata. Somos muitos mais, não é? O Partido Socialista... alguns vieram muitos hoje aqui para os receber, mas estejam tranquilos. Obrigado, até já. Até já, porque vamos conversar com certeza.
Boa tarde, faço parte dos muito mais também do PSD, Alexandre Simões, e bem-vindos também aqui a Lisboa. Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é Rui Afonso, sou deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Cumprimento já a Sra. Presidente e não sou pessoa a cumprimentar os restantes membros da Comissão de Finanças do Parlamento de Timor-Leste. É uma honra e um gosto receber-vos e esperemos que esta seja a primeira de muitas reuniões, sempre no espírito de cooperação entre os dois países. Muito obrigado.
Boa tarde, Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Além de deputada, sou também vice-presidente da bancada parlamentar. Quero aproveitar não só para agradecer a vinda e as boas-vindas a Portugal e à nossa casa, que é a Assembleia da República, e pedir também desculpa porque não vou poder estar presente em todo o evento, mas queria deixar, por um lado, já uma palavra de respeito e amizade e também colocar a Iniciativa Liberal ao dispor da colaboração futura em tudo o que vos aprover. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, feita esta apresentação. E antes de dar a palavra novamente a quem da mesma solicitar, queria só dar nota, enquanto Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, já agora também faço parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, não o tinha referido, porque penso que os senhores e senhores deputados testemunharão que há um esforço, que não é um esforço, faço com gosto, de se não notar a bancada de onde sou oriundo na condução dos trabalhos, como é suposto suceder na condução de uma comissão parlamentar. E, aliás, queria registar e testemunhar que a Comissão de Orçamento e Finanças se pauta pela elevação dos seus trabalhos, pelo permanente respeito pelas opiniões divergentes, algumas discussões mais acaloradas, mas sempre dentro daquilo que é suposto ser contido numa salutar divergência de ideários, que são, aliás, essa é a razão de ser da pluralidade parlamentar. Nós somos 25 elementos, a Comissão tem 25 elementos, significa que, nos termos regimentais, ela só pode deliberar com a presença de metade mais um, portanto, mas pode funcionar com um quinto dos elementos. Portanto, desde que estejam representados, há dois requisitos para funcionamento da Comissão, que é um quinto dos elementos da Comissão e que estejam representados pelo menos três grupos parlamentares, sendo que um da situação e um da oposição. Portanto, verificados estes dois requisitos, a Comissão pode reunir, mas só pode deliberar com a presença de metade mais um, o que, portanto, assegura permanentemente a representatividade que é transposta do plenário da Assembleia da República para o funcionamento da Comissão. As nossas competências serão em tudo semelhantes à Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor. Basicamente, no início de cada legislatura, reúne a Conferência de Presidentes de Comissão. Aliás, o Sr. Deputado Afonso Oliveira, que ali está, é presidente de uma comissão, tal como o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues. Portanto, temos o gosto de contar na comissão com dois presidentes de outras comissões, que no início da legislatura o Sr. Presidente da Assembleia da República convoca os presidentes das comissões logo que empossados para fixar as competências de todas as comissões. No nosso caso, e isso já está sedimentado há várias legislaturas, portanto não tem havido alterações nessa matéria, temos o controle político de todas as áreas sob a tutela do Ministério das Finanças, portanto, é em função das competências do Ministério das Finanças que a Comissão de Orçamento e Finanças exerce a sua competência, e designadamente o Orçamento e a Conta Geral do Estado, a Política Orçamental, as grandes opções do Plano, o Programa de Reformas, toda a função acionista do Estado e a regulação das atividades e instituições financeiras e o sistema previdencial de pensões no que diz respeito ao seu impacto financeiro e a apreciação e a interação com o Tribunal de Contas, que eu sei que as senhoras e senhores deputados já tiveram a oportunidade de reunir com o senhor Presidente do Tribunal de Contas, que, aliás, não sei se terá dito, mas é algo que nos apraz registar. Na evolução contínua do aprimoramento da fiscalização das contas públicas, nós este ano atingiremos um objetivo que era esperado há muitos anos, mas por vicissitudes várias só este ano esperamos vir a concretizar-se, que será quando no último trimestre, portanto, quando em outubro for apresentada a proposta de lei de orçamento do Estado para 2023, estaremos a discutir e a votar as contas do ano de 21. Portanto, reduziremos ao mínimo, menos do que isso é impossível, factualmente, mas, portanto, as contas públicas passarão a ser politicamente apreciadas numa perspectiva prospectiva, ao mesmo tempo em que estamos a apreciar o modo como foram executadas as contas públicas, não do ano corrente, mas do ano imediatamente anterior. Senhoras e senhores deputados, eu dava a palavra para uma declarações por parte dos diversos grupos parlamentares, sendo esse a vontade, e dava a palavra ao senhor deputado Tiago Brandão Rodrigues. Faça-se.
Muito obrigado, senhor Presidente. É uma honra, é um gosto enorme para o grupo parlamentar do Partido Socialista receber esta Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Senhora Presidente, é um gosto ter a Comissão presidida por Vossa Excelência e poder aqui ter uma reunião da nossa Comissão onde podemos aprender com os deputados da Comissão de Finanças Públicas de Timor-Leste. Nós estamos unidos pela língua, estamos unidos pela história, mas estamos acima de tudo unidos pelo presente e pelo futuro dos nossos países irmãos. São muitos os timorenses que aqui vivem e aqui trabalham, são muitos os portugueses que vivem e trabalham em Timor-Leste, há muitos portugueses que encontraram o amor também em Timor-Leste e vice-versa, e essas são relações que ficam para a história. Mas as nossas democracias estão unidas pela forma que se querem fortalecer, pela forma que entendem que podem construir o seu futuro e também com a consciência clara de que o processo democrático é um processo continuado, sempre inacabado e sempre e necessariamente posto à prova. É algo que Timor-Leste sabe bem, é algo que Portugal sabe e compreende também bem e pela relação simbiótica que os nossos Estados têm tido, temos conseguido construir em áreas absolutamente fundamentais, como a construção das leis, a construção do contexto, de todo o contexto político de um e de outro país pela interajuda, mas também em áreas como a saúde, a segurança social e a educação. E se me permitem, eu gostava aqui, não pondo em relevo nenhum senhor deputado, mas cumprimentar o senhor deputado António da Conceição, alguém que teve funções governativas durante muitos anos. Sei que já era ministro quando eu passei a ser ministro e depois, por 18, 19, sei que deixou de ser ministro e assumiu esta função de parlamentar, mas tive a honra de o ter também como homólogo de Timor-Leste, como ministro da Educação, e sei como através da educação, seja na educação superior, seja na educação do básico e secundário e na educação pré-escolar, como os nossos países têm trabalhado. Obviamente, a escola portuguesa em Timor-Leste, sabemos bem como o Timor aprecia o facto de existir uma instituição pública portuguesa no território de Timor-Leste, que tem um papel fundamental, mas mais do que a escola portuguesa, eu gostaria de realçar o papel do projeto CAF, que é um projeto que, em todos os 13 municípios, tem um papel importantíssimo, com centenas de professores portugueses a serem coadjuvados por professores timorenses e professores timorenses a serem coadjuvados por professores portugueses. E tem sido um trabalho construído ao longo dos anos. Começamos no primeiro ano do primeiro ciclo e já vai, salvo erro, no 10º ano de escolaridade, neste momento, com consequências naturais para a experiência destes professores portugueses, que vêm sempre com uma experiência extremamente rica e passam a ser claramente melhores professores quando regressam a Portugal, mas também com ganhos substanciais, e é medito, e foi medito, e foi-nos dito também tantas e tantas vezes no tempo que passaram por lá, e também para as crianças, para os jovens. Mas mais importante do que todos estes projetos é realmente a relação que Portugal tem tido com Timor-Leste e que Timor-Leste tem sabido também construir com Portugal. E prova disso é, neste momento, que vivemos a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, eu como Presidente da Comissão de Ambiente tive a oportunidade de ontem estar e ver como Xanana Guzmão lidera também a delegação de Timor-Leste, com uma presença forte, um Estado insular, e isso na Cplp sabemos bem o que isso é, porque todos os países da Cplp são países banhados pelo mar, e foi através do mar também que nós nos encontramos e que nos continuamos a encontrar. O grupo parlamentar do Partido tem tido relações muito fortes também ao longo dos anos com Timor-Leste e assim continuará a ser, e através desta Comissão, através deste Parlamento, ou através das relações partidárias que existem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer dizer que estamos aqui para o que for necessário, sabendo que, obviamente, depois de ter estado com o OTAU, com a DGO e com o Tribunal Constitucional, o nosso papel será só de coadjuvar essas instituições que têm um papel de enorme relevo no processo orçamental, num ano especialmente desafiante para os deputados desta comissão, uma vez que temos dois processos orçamentais. Tivemos aquele que não se cumpriu no ano anterior, porque basicamente não foi possível, porque este Parlamento não aprovou o orçamento para 2022 no final de 2021, fizemos-lo no início do ano, mas depois das férias estivais, aqui estaremos para mais um processo, liderados por um presidente que tenha na paciência, na argúcia, na sagacidade, na sageza e na astúcia, alguns dos elementos que fazem com que continue sempre impecável nas suas funções. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Não vou dizer que é um exagerado, porque se fica. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao senhor deputado Carneiro, que, além do mais, é o primeiro vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Senhor deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, cumprimentar-vos a todos novamente na pessoa da Sra. Presidente e em face daquilo que já foi também aqui referido anteriormente, gostava de falar um bocadinho, numa outra perspectiva, sobre alguns pontos que poderão ser do interesse de ambas as partes. Portanto, todos nós sabemos que os parlamentos, seja em Portugal, seja em Timor-Leste, seja em qualquer parte do mundo, ocupam um papel central na fiscalização daquela que é a gestão pública. Portanto, os parlamentos nascem assim mesmo para controlar aqueles que queriam e tinham o poder de aplicar impostos aos seus cidadãos, não é? Portanto, isso depois foi evoluindo e terminamos com os modelos que normalmente são conhecidos nas democracias. E isto implica e traz desafios bastante relevantes a qualquer Parlamento, porque isto implica que os Parlamentos tenham os instrumentos necessários para que possam, de forma eficaz, desempenhar o seu papel. Já estiveram com o OTAU. O OTAU tem aí também um papel relevante no sentido de fornecer informação técnica ao Parlamento que permita elevar a discussão que os deputados fazem na Assembleia da República com o Governo, na lógica da dialética daquilo que são os interesses de ambas as partes. O Parlamento quer escrutinar, quer fiscalizar, quer até propor coisas, muitas das vezes, para lá daquilo que é apresentado pelo Governo, e o Governo quer cumprir o seu programa, quer cumprir o seu orçamento e tem uma determinada visão que pode ser mais ou menos consonante com aquilo que são as visões dos diferentes grupos parlamentares ou deputados únicos no Parlamento. Há desafios que hoje são colocados, nomeadamente, ao Parlamento Português. Nós tivemos um processo orçamental que terminou há muito pouco tempo e uma das questões que se coloca é precisamente o facto de, em cada processo orçamental, de orçamento para orçamento, nós virmos a assistir a um aumento do conjunto de propostas dos partidos da oposição muito significativo, que implica processos de votação que demoram horas e horas e horas a fio. Muitas das vezes, sem desprimor naturalmente para cada uma dessas propostas, mas prejudicando muitas das vezes o próprio tempo do debate, que é provavelmente aquele tempo que deveria ser mais relevante, mais central na discussão do orçamento do Estado. E, portanto, essa é uma questão que está aí na berlinda, que é saber como é que gerimos estes diferentes interesses e necessidades que todos temos de apresentar a nossa visão através das nossas propostas, mas ao mesmo tempo não prejudicar o tempo do debate e, digamos assim, tornar louvável, digamos assim, o trabalho que aqui fazemos e que os portugueses depois, no nosso caso, consigam perceber aquilo que aqui fazemos, não é? Muitas das vezes as votações, talvez poucas pessoas percebam horas e horas a fio, mas o tempo da discussão, o tempo do debate, esse certamente que é perceptível por todos, porque quando estamos a discutir a segurança social, ou a questão da justiça, ou outra coisa qualquer, as pessoas percebem que isso, num determinado contexto, em determinados grupos da sociedade, isso toca-lhes, isso vai ao encontro daquilo que é as suas expectativas, ou não, ou fica aquém daquilo que são as suas expectativas. E, portanto, este é um debate que está em cima da mesa, naturalmente, precisamente pelo facto de termos que equilibrar
estas diferentes questões, como o número de propostas, o tempo da discussão, tudo isso. E até a modernização do próprio Parlamento. Eu não sei se isso acontece em Timor-Leste, mas muitas das vezes faz tradicionalmente nesta casa da mesma forma como sempre se fez. E, portanto, há uma certa teatralidade, uns certos costumes que são normais nos parlamentos, não é? Olhamos para as decorações dos parlamentos e tendencialmente vemos isso, não é? São casas mais pesadas, que têm uma história, têm uma carga de valores que carrega até aos dias de hoje e que muitas das vezes serve também de ponderação, se devemos dar determinados passos em direção ao futuro ou não, face àquilo que são as nossas necessidades. Também temos uma cláusula importante em Portugal, que é a cláusula travão, que para o trabalho da oposição, isto dando aqui a experiência daquilo que acontece cá, portanto, a cláusula travão que limita muitas das vezes aquilo que são os ímpetos da oposição, quando querem apresentar muitas medidas com impacto orçamental e, naturalmente, que nós sabemos que os recursos são escassos e há aqui alguns freios e contrapesos que equilibram o funcionamento dos diferentes interesses, não é? Os desafios que os tempos recentes trouxeram ao nosso país e ao mundo, também não queria passar ao lado desses desafios. Portanto, tivemos uma primeira questão, que foi a questão da pandemia, que trouxe exigências orçamentais muito relevantes e, portanto, implicou ajustamentos, a criação de medidas que não existiam, nem havia histórico da sua existência anterior e que certamente também terão, provavelmente, acontecido no vosso país e um bocadinho pelo mundo todo, em função daquilo que eram as possibilidades ou a estratégia de cada governo e de cada parlamento em cada país. Tivemos a questão da pandemia, pensando que a pandemia estava para terminar com a questão das vacinas e, portanto, todo esse desenvolvimento científico e médico, e entramos no contexto de uma guerra onde não somos atores diretos, mas sofremos as consequências que dela advém, nomeadamente aqui o impacto da inflação, que é algo que está a preocupar, julgo eu, um bocadinho todos os países pelo mundo inteiro e que tem ou coloca desafios muito grandes à ação governativa, porque a determinado momento os cidadãos passaram a sentir o peso desse aumentar dos preços, quando as economias não estavam propriamente famosas, quer dizer, as taxas de crescimento, pelo menos no caso português, não era uma taxa de crescimento que de um momento para o outro justificasse que tivéssemos, por efeito do crescimento económico, e apenas por causa desse efeito, um aumento substancial dos preços. Não era isso que estava em cima da mesa, o que poderá vir a implicar intervenções do Banco Central Europeu. E, portanto, temos aqui desafios novos, sem fazer qualquer juízo de valor sobre qual é que deve ser o caminho, não é esse o dia nem o momento, mas temos desafios que são colocados ao nosso país. Temos também um outro desafio, que é o desafio do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, a grande injeção de fundos europeus no nosso país, seja por via de subvenções ou empréstimos, que implica, até da parte do Parlamento, alguma adaptação na fiscalização e no controlo político destes fundos, com a criação, por exemplo, no âmbito da Comissão da Economia, de uma subcomissão para acompanhar especificamente esse dossiê, e da procura dos diferentes intervenientes, seja da parte do Governo, da parte do Tribunal de Contas, para encontrar formas de fiscalizar, acompanhar, controlar e maximizar a utilização destes fundos num contexto em que a inflação é crescente. E, portanto, se a inflação é crescente, significa que aquilo que há um ano nós poderíamos eventualmente fazer com esse dinheiro, hoje faremos menos por força do aumento dos preços. E isso pode penalizar o sucesso de tudo aquilo que queríamos fazer e que podemos eventualmente não conseguir ir tão longe por força das matérias-primas serem mais caras e por tudo isso. E, portanto, temos estes ajustamentos, estes desafios com que cada partido se defronta e depois o próprio governo, e naturalmente é no espaço do Parlamento que depois essas diferentes dialéticas e visões se apresentam e os diferentes caminhos, sendo que aquilo que hoje temos é uma maioria parlamentar do Partido Socialista e, portanto, aquilo que eventualmente poderá ser
interessante é que o partido maioritário esteja disponível a uma lógica de negociação com a oposição para que no fim do dia se aproveite aquilo que de mais valor se traz ao país, independentemente de quem propõe. Portanto, são questões que se vão colocando com toda a normalidade no âmbito do processo democrático. E, portanto, um desafio também adicional, que é mais transversal, não é um desafio de agora, e que é sempre uma questão recorrente, tem a ver com o Estado Social. Hoje, por força do envelhecimento da população, não é em Portugal, é transversalmente nas diferentes economias europeias, o processo de envelhecimento da população coloca grandes pressões sobre o Estado Social e, portanto, eu julgo que, de uma forma geral, talvez, não poderei falar por todos, mas pelo menos pelo grupo parlamentar do PSD, nós estamos muito preocupados em assegurar que o Estado Social tem as condições e a viabilidade necessária para se manter e continuarmos a atender em termos dos serviços públicos, da sua qualidade, da sua disponibilidade, etc., continuar a atender àquilo que são as necessidades da população. Portanto, são algumas ideias que gostaria de deixar sobre diferentes aspectos, mas que são preocupações que ao grupo parlamentar do PSD se vêm colocando e que nos obrigam, em cada momento, a rasgar, digamos assim, as propostas e o caminho para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do grupo parlamentar do Partido Chega, que é também vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser bastante mais breve. Eu acho que já tudo foi bastante bem explanado pelos meus colegas parlamentares. Renovo os meus cumprimentos à Sra. Presidente e aos seus membros da Comissão de Finanças do Parlamento de Timor-Leste. Aquilo que vos posso dizer é que nós somos dois países, estamos umbilicalmente ligados. Mesmo nos maus momentos que Timor já passou, nós nunca largamos a mão e temos por vós uma imensa consideração e carinho e consideramos inclusive como um povo irmão. E portanto, aquilo que vos quero transmitir da nossa parte é que terão toda a abertura e toda a amizade para tudo aquilo que precisarem. Portanto, contem connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E à Sra. Deputada Carla Castro, do Partido de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, faz favor.
Antes de mais, obrigado de novo. Reforço as palavras do colega do Partido Socialista quando estava a dizer que estamos unidos pela língua, pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Também, no caso concreto, pelo reforço das instituições. E a Iniciativa Liberal é um partido liberal que defende as liberdades a nível político, económico e social e por isso é sempre com especial motivação que participamos num processo de sã convivência e de amadurecimento, nomeadamente as instituições. Eu, para além do trabalho político que aqui foi comentado, eu gostaria de salientar três pontos um pouquinho diferentes, que eu acho também são interessantes. A UTAL, que já tiveram também a ocasião de estar, fornece uma base comum que, na minha opinião, é muito dignifica o trabalho político. É muito importante que, havendo divergência nas soluções, que consiga haver um contacto e um trabalho com base em dados credíveis, fundamentais, com uma base comum que nós possamos respeitar mutuamente, e isso, na minha opinião, é muito credibiliza o trabalho de uma comissão como dos trabalhos que nós fazemos. E, portanto, sempre um incentivo a que, na minha opinião, trabalhos deste tipo, unidades deste tipo, seja em que circunstância e organização interna for, deverão ser profundamente estimulados. Depois, um segundo desafio também, que é muitas vezes no trabalho político, olha-se muito para as propostas e para o planeamento e não tanto para a execução. No entanto, muito do trabalho da oposição também é aferir do escrutínio face àquilo que foi planeado, àquilo que foi prometido, àquilo que foi dito, versus aquilo que foi executado. Mas o tempo da comunicação, muitas vezes, é bastante desigual nestas duas dimensões. E, portanto, também acho que a promoção da execução é algo que deve ser bastante, bastante dignificado e dada a importância. Já houve aqui algumas palavras, como por exemplo a teatralização, mas o mundo moderno é o que é, a forma de comunicar é o que é e devemos estar simplesmente atentos e conscientes disso e sabermos lidar. Por outro lado, também uma última nota, a dizer que eu acho que é muito importante que todos nós que participamos nesta vida, que consigamos trazer o mundo da política para fora desta casa onde nós fazemos política. Porque, por um lado, para que todos os cidadãos possam perceber que os seus votos e a democracia é importante. A política não é algo dos políticos, não é algo que deva estar em algumas salas, que é só para, ou para uma elite ou para um grupo fechado. E o fazer um processo participativo, na minha opinião, é algo muito importante, não só para o presente, mas para o futuro, nomeadamente para que haja uma motivação, para que as pessoas continuem, sem populismos, a participar num processo democrático e participativo, nomeadamente com atos tão simples, mas tão importantes como o voto. E eram apenas estes apontamentos, e mais uma vez obrigado pela honra que nos dão pela vossa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aquela Castro. Só uma nota, porque chegou o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, que é, portanto, o único que não teve a oportunidade de se apresentar. Faço já a apresentação, portanto, faz parte do grupo parlamentar do PSD. Senhores deputados, portanto, creio que a nota fundamental deste encontro, presumo eu, será a abertura de canais de diálogo e de cooperação entre as nossas duas comissões, considerando-se todos os grupos parlamentares da Assembleia da República foram nessa perspectiva unânimes, total disponibilidade para, na medida em que considerarem que pudermos ser úteis, não hesitem em recorrer à Comissão de Orçamento e Finanças. Nós seguramente faloemos também, se nos permitirem, e faloemos com muito gosto. Os contactos ficarão e, portanto, os canais, e agora que feitas as apresentações presenciais, eles fluirão seguramente muito mais do que até aqui. Senhora Presidente, faça favor, estamos à sua disposição, favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta comissão é uma comissão que tem vários partidos, mas eu queria dizer que esta comissão em Timor chamamos a Comissão de Coração do Estado. Acho que é em Portugal também igual. E esta comissão também composta com as pessoas eminentes, como líder de partido, como ex-membro do governo, como hoje o deputado mencionou, o deputado António, ex-membro do governo, antigamente ministro da Educação, ministro do Comércio, e aqui também a vice-presidente do Parlamento, e deputado António Tillman, também o secretário do Parlamento, mesa do Parlamento Nacional, e deputada Terezinha Viegas, também ex-membro do governo, ex-membro constituinte também, e o deputado Fernanda Lai, acho que já há 15 ou 20 anos em parlamento. Por isso nós chamamos pessoas eminentes e são os líderes do partido aqui, partido PUDD, partido PD, partido Mudança, que estamos aqui nesta comissão. Por isso eu vou dar aos deputados que vão intervir, faz favor, à senhora vice-presidente do Parlamento, faz favor.
Muito obrigada mais uma vez. É um prazer de ter essa oportunidade de partilhar informações e experiências entre a Assembleia da República Portuguesa e os deputados do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Tivemos uma longa discussão antes, ontem e hoje com os técnicos que nos deram muita referência sobre os trabalhos da Comissão das Finanças Públicas em relação à análise dos orçamentos e às propostas feitas pelos deputados para alteração do orçamento de Estado e outras questões que, ao fim do cabo, nós temos muitas similaridades e também há algumas diferenças que temos no nosso sistema que temos em termos de finanças públicas. Gostaria de destacar aqui sobre uma das competências que temos a similaridade da Comissão de Finanças Públicas e da Assembleia da República Portuguesa e de Timor-Leste. Sobre o novo processo das grandes opções do plano, é uma nova. Nós começamos a introduzir essa lei das grandes opções do plano este ano. Antes da nossa visita, no mês de maio, acabamos de aprovar a Lei das Grandes Opções do Plano, que é uma nova medida ou uma opção política que o governo está por optar para poder agilizar bem o nosso orçamentação por programas e também as despesas públicas. A GOP vincula e impõe o governo e também o Parlamento Nacional na disciplina orçamental, porque dantes, quando temos essa experiência com a lei do orçamento e gestão financeira, a Constituição e as leis deram competência aos deputados para fazer as propostas de alterações ao Orçamento Geral do Estado, que normalmente o governo não conseguiu elaborar no seu plano e os deputados, antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado, têm essa competência de fazer alteração ao Orçamento Geral do Estado e incluir os planos ou programas que não está refletida na proposta inicial do governo durante o debate do Orçamento Geral do Estado. Portanto, as instituições públicas, incluindo o Parlamento Nacional, têm essa responsabilidade política de ter a disciplina orçamental quando o governo começou por introduzir lei das grandes opções do plano e definir as linhas gerais e o objetivo para um ano orçamental e 4 anos consecutivos, que são indicativas. E também a Comissão tem ainda competências de autorizar o governo para fazer o levantamento do fundo petrolífero, que nós temos uma lei em relação ao levantamento do fundo, a lei do fundo petrolífero, que normalmente, quando o governo submete o Orçamento Geral do Estado, deve apresentar também as previsões das receitas do fundo petrolífero e, para o ano fiscal, quantos que o governo queria fazer o levantamento em relação a receitas do fundo petrolífero e sustentável estimado, que não pode ser, excede 3% das receitas do fundo petrolífero. Uma das preocupações do Parlamento Nacional e do Governo é sobre a sustentabilidade fiscal e a sustentabilidade do fundo petrolífero. Segundo o Banco Central de Timor-Leste, que em 2034 o governo ou o Estado Timor-Leste irá enfrentar a precipício orçamental. O fundo petrolífero reservado no Banco Federal nos Estados Unidos da América vai ser diminuído e reduzido. Mas, entretanto, o governo está a fazer vários esforços de como elevar a capacidade para obter novas receitas através das receitas domésticas. Por enquanto, a receita doméstica também está no processo de definir como é que as entidades possam ter mais capacidades para acumular ou arrecadar receitas domésticas. Ao mesmo tempo, como o Banco Mundial também providencia apoios para facilitar o Ministério das Finanças de como fazer ou desenvolver o nosso reforma fiscal para poder ter mais oportunidades de arrecadar as receitas domésticas. Mas também o governo está no processo de definir a nossa política de como obter novas receitas provenientes a receitas de fora das receitas domésticas, como, por exemplo, o investimento nos setores cruciais, como no setor das infraestruturas, setores de capital social, investimento nos recursos humanos, com o investimento dos recursos humanos, possam ter bons recursos humanos para poder desenvolver tecnologias inovadoras e muitas inovações que têm mais oportunidade para os timorenses a serem desenvolvidas. E também o setor de mineiros, acabamos de aprovar a lei do Código, o Código Mineiro, que para nós é uma das dos campos que podem dar mais resposta a novas receitas, além da receita do Fundo Petrolífero. Nós temos também parceiros para dívidas ou empréstimos, dívidas públicas, como, por exemplo, a JICA e outros parceiros que estão a ter parceria com o governo para investimento nas áreas de infraestruturas, como portos, aeroportos, hospitais. Isso tudo como investimentos, futuros investimentos para assegurar que o governo um dia, o Estado um dia, se encontrarmos o precipício orçamental do Fundo Petrolífero, outras novas receitas, já nos podemos ajudar a cobrir a necessidade do Estado em termos de como garantir a sustentabilidade fiscal, porque as receitas domésticas, por acaso, ainda não conseguimos cobrir as despesas recorrentes, como, por exemplo, os salários e vencimentos. Portanto, o que nós vamos decidir agora também vai ter um impacto para o futuro dos nossos timorenses. Entretanto, nós aqui temos essa responsabilidade política de como definir a política e as orientações gerais do Estado para que o futuro o Estado não possa enfrentar vamos dizer, precipício orçamental, e também as futuras gerações também estão garantidas com uma vida mais garantida e saudável e recursos humanos prontas para continuar a missão da libertação do povo. Por acaso, termino a minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A seguir, a senhora deputada Fernanda Lai, a de bancada CNRT. Está bem.
Mais uma vez, boa tarde aos senhores deputados. É uma honra encontrar novamente com os amigos deputados da Assembleia de Portugal, que sempre tem estado ao lado de Timor-Leste nos anos mais difíceis e certamente neste momento que estamos agora na fase da construção do nosso país. E quero também usar esta oportunidade para agradecer Portugal, sobretudo pela visita que o senhor Presidente da República fez recentemente a Timor-Leste, um apoio dado a Timor-Leste para testemunhar mais uma vez a restauração da nossa independência, um ato que levou vários sacrifícios nossos, mas, sobretudo, também com o apoio de Portugal, na diplomacia que Portugal tem feito, e também no apoio, na amizade que Portugal tem feito em receber os nossos timorenses aqui. Contamos também com o apoio de Portugal, especialmente na concessão da cidadania que também Portugal está a ceder para Timor-Leste, em ter a oportunidade de vários timorenses que estão a trabalhar na Inglaterra e também em Portugal, ou no Reino Unido e na Irlândia. Uma coisa que também se está a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E, como deputado, agradecemos esta amizade, esta solidariedade, este apoio que Portugal continua a dar para Timor-Leste. Em relação eu quero também realçar aqui as palavras do Dr. Tiago Brandão, que foi também o meu homólogo nos anos de 2015 a 2017, trabalhamos mutuamente, especificamente na área da educação, um setor muito importante para Timor-Leste, para construir o futuro de Timor-Leste. Certamente nós estamos a encarar problemas em Timor-Leste devido à oportunidade que experimentamos no passado, e muitos dos nossos colegas não tiveram a oportunidade de aprender o português, mas devo dizer aqui que o desejo dos timorenses é construir o futuro. E neste aspecto que estamos a optar o português como a língua oficial em Timor-Leste, consagrada na nossa Constituição, e os pais de cada cidadão timorense. Está com muito orgulho de ter os seus filhos a entrarem nas escolas, em áreas remotas, como no caso da escola CAF, que tem o senhor Dr. Tiago, nós temos trabalhado mutuamente no passado, e esta escola está a se expandir e está a produzir muitos resultados positivos em Timor-Leste. Realmente temos esta dificuldade de que não temos professores em todas as escolas para poder ensinar a língua, não só ensinar a língua, mas ensinar em português, para depois as disciplinas também serão aprendidas em português. E isto é um facto que estamos a continuar a esperar na cooperação com Portugal e, sobretudo, talvez com o Parlamento, porque o Parlamento é um órgão que talvez vai nos dar este apoio maior para depois podermos realizar os objetivos que estamos ainda a projetar para o nosso futuro. E, por isso mesmo, eu quero usar só esta oportunidade para agradecer as palavras do Dr. Tiago e também agradecer à Comissão por ter recebido aqui. Nós, certamente, Timor-Leste, quando se fala de Portugal, é o nosso, não é só um amigo, mas é o nosso país também. Sentimos esta emoção, vivemos a história, poucos de nós vivemos com mais tempo, mas menos tempo, mas todos temos esta noção de que temos uma certa proximidade com Portugal, não só na língua, mas também com a cultura que partilhamos, e por isso mesmo associamos à Cplp, que também nos orgulhamos muito agora, e quero apenas expressar isto e continuamos com a nossa colaboração para o futuro. Certamente a Comissão das Finanças trata os assuntos das finanças, mas como representantes do povo queremos manter esta relação com Portugal para depois podermos construir o Timor-Leste do futuro. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez gostaria de cumprimentar os meus homólogos e, como tinha dito hoje, nós estivemos ontem e hoje de manhã nas áreas técnicas e hoje estamos com Vossas Excelências para aprender troca de experiências entre o Parlamento Português e o Parlamento Timorense, que só tem apenas uns anos de idade. Ora, para começar, eu gostaria de dizer que esta comissão tem o privilégio de ter Marias e Antónios. É por isso que no Parlamento Nacional conhecem que esta comissão é a Comissão das Marias e dos Antónios. Para iniciar, gostaria de comungar a mesma opinião com o meu colega deputado António da Conceição na sua apresentação, mas eu irei aproximar mais no papel dos deputados ou representantes do povo, em especial na fiscalização parlamentar. Sei que no regimento do Parlamento Português e também no nosso é similar, temos dois papéis, que é fazer a lei e fiscalizar as atividades do governo. Uma curiosidade minha era como é que as nossas regras regimentais também são iguais, e no Parlamento Timorense nós temos no Orçamento Geral do Estado que 3 em 3 meses nós podemos chamar o governo. Ora, no regimento diz que temos perguntas ao governo e outras atividades que eu penso que é igual, mas eu gostaria de perguntar como é que nós podemos fiscalizar com mais eficácia para tornar mais transparente, como a nossa colega hoje aqui disse, a execução orçamental daquilo que o representante do povo aprovou e que se atingiu os objetivos na aprovação do orçamento. Segundo, falando da orçamentação por programas, sei que a OECD também falou em Timor que o Parlamento, ou Portugal, também tem um orçamento por programas ligado à GOP, que a nossa vice-presidente falou. Quais são os desafios? Somos um país muito jovem e, como a nossa presidente, a vice-presidente do Parlamento falou, recentemente aprovamos a lei GOP. E, ligado ao orçamento por orçamentação por programa, como é que os dois podem andar juntos? Mais ou menos a implementação, os desafios para podermos aprender das vossas experiências. E a terceira pergunta é ligada ainda à Conta Geral do Estado, que também estivemos com a Câmara, o Tribunal de Contas, e no nosso Parlamento também esta conta tem delay de 2 anos, que ao fim e ao cabo nós devíamos servir de referência para a execução do orçamento, para poder aprovar o orçamento seguinte, mas temos um desafio. E agora, mais ou menos, aqui como é que funciona? São estas três perguntas que eu gostaria, que é curioso, para nós podermos servir de lição no meu país. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Seguir a senhor deputado António Benevides. Faz favor.
Mais António. Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Senhor presidente, em nome pessoal e em nome do meu partido PURD, gostaria de apresentar os nossos profundos agradecimentos, né, pela hospitalidade que nós recebemos aqui. Segundo, gostaria de expressar aqui que eu pessoalmente não posso falar bem português, mas eu tenho dever constitucional para preservar, promover e desenvolver língua portuguesa em Timor. Tenho aqui os meus professores de língua portuguesa, senhor deputado Conceição, deputada Terezinha e deputada Fernanda. E mais 2 deputados em Timor-Leste, que eles são os meus professores de língua portuguesa. E eles encorajam-me para falar língua portuguesa. E eu, neste momento, eu fico muito satisfeito, porque esta é a primeira vez que eu faço a minha intervenção em língua portuguesa, aqui em Portugal, com os portugueses e especialmente os deputados portugueses. Senhores deputados, a nossa visita aqui não é só para partilhar informações, mas espero que nós, todos nós, especialmente da nossa parte, queremos estreitar os nossos laços de amizade. Timor-Leste e Portugal, nós somos irmãos. Mesmo que Timor-Leste é um país muito pequeno, mas eu acredito 100% que é sempre no coração dos senhores deputados, os portugueses. Em Timor-Leste, muita gente disse, longe da vista, mas perto do coração. Muito obrigado.
Mais uma deputada, a deputada Isabel, de Frente e Mudança. Maria Isabel.
Obrigada, senhora presidente. Aqui mais outra Maria. Como a deputada Fernanda disse, aqui a comissão é só os António e a Maria. As Marias. Mais uma vez, queria saudar os integrantes da mesa, senhor presidente, os vice-presidentes e também membros das bancadas PSD, PST, Partido Liberal, Partido Chega, e os distintos deputados restantes do membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu não vou falar muito porque os nossos deputados, aqui também o deputado António Benevides, representa também eu como um dos deputados que nasceu no período em que o português foi proibido e não tínhamos oportunidade de aprender português como os deputados mais antigos. Então, é um prazer, mais uma vez, de poder estar aqui e de poder encontrar com os deputados da Assembleia da República e espero que esse encontro seja o início para próximos encontros no futuro. E obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, boa tarde.
Muito obrigada, senhora deputada. Como a senhora deputada Isabel e o senhor deputado Benevides disse que
aqui alguns deputados que não falam bem português, porque não há oportunidade para a escola portuguesa, como eu nunca estudei português, mas tentamos falar por causa da nossa Constituição, disse que a nossa língua é a língua portuguesa, tentamos falar, mas educamos os nossos filhos para falar bem do que nós. Mas pronto, a esta presente data, nós podemos falar português, não é como o deputado António, como ex-ministro e deputada Fernanda Leim, mas tentamos falar português porque esta é a nossa responsabilidade moral, porque esta é a língua que liga o nosso história para a independência. Por isso eu vou dar outra vez à presidente da Comissão C da Assembleia de Portugal. Por favor.
Muito obrigado, senhora presidente, e permita-me dizer que os professores de português que as senhoras e senhores deputados tiveram estão todos de parabéns, porque de facto com toda a honestidade felicito por essa questão, que me faz lembrar a grande frase, obviamente conhecida do Fernando Pessoa, que a nossa pátria é a língua portuguesa. Mas pegando numa observação há pouco do Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues, que esta particularidade da Cplp e Timor, todos os nossos países são banhados pelo mar, frase que eu acho extraordinária, de que o nosso escritor Virgílio Ferreira, em 1991, quando foi distinguido com o prémio Europália, proclamou, que disse que da minha língua vê-se o mar. É de facto esta particularidade que a nossa língua tem de nos unir a todos, porque o mar, de facto, mais do que nos separar, não é longe da vista, é de facto a faculdade que tem de nos unir a todos. Senhora deputada, a Fernanda Leite colocou duas, três questões. Não sei se algum dos senhores deputados quer responder. Eu vou antecipando-me que, relativamente à questão da similitude regimental, é verdade. Quer dizer, no que nos diz respeito à Comissão de Orçamento e Finanças, mas isto é válido para todas as outras comissões, o regimento prevê que o ministro que se relaciona com a Comissão, no caso da Comissão de Orçamento e Finanças, o Ministro das Finanças, tenha que vir, por imposição regimental, quatro vezes, pelo menos, portanto, independentemente de haver deliberação ou não, portanto, não está na dependência da maioria obstar ou impedir, portanto, quatro vezes, o que dá praticamente essa dos três meses, portanto é uma questão de distribuir. Com uma particularidade, nesta sessão legislativa, como aliás o Sr. Deputado também, Tiago Brandão Rodrigues, há pouco referiu, há quatro audições regimentais. Sucede que, como houve eleições, as eleições que ocorrem antes do calendário ordinário, acresce o tempo à legislatura. Portanto, esta legislatura não terá, previsivelmente, quatro anos, mas tem quatro anos e mais seis ou sete meses, que são os que decorreram das eleições no final de janeiro. O que significa que esta sessão legislativa, em concreto, terá cinco audições regimentais. Portanto, houve uma deliberação de acrescentar uma audição regimental àquelas que, de três em três meses, não há esta referência temporal, não diz que é de três em três meses nem de quatro em quatro. Em tese, podia vir, em tese, as quatro vezes na mesma semana, o que seria obviamente um absurdo, e portanto esta previsão das quatro por sessão legislativa é precisamente para distribuir razoavelmente no tempo, e isto é operado através de uma comunicação do Governo à Assembleia da República com uma sugestão de calendário, portanto, que depois há uma resposta a dizer se essas datas se merecem o acordo ou se derrapa uma semana para a frente ou para trás. Outra questão da fidedignidade, de facto o português tem assim umas palavras estranhas, a fidedignidade da informação objetiva de execução orçamental, Ela passa também, não apenas pela informação diretamente fornecida pelo Governo, como é óbvio, mas aí faz parte também do papel das oposições levantarem reservas quanto à qualidade dessa informação. Ela é acompanhada também, e é muito importante que o seja, por órgãos, por entidades independentes, designadamente à cabeça das quais o Tribunal de Contas, mas isso tantas têm, entre aspas, o inconveniente de ir consideravelmente atrasado, não é atrasado dentro das suas competências, mas do ponto de vista político, digamos, a certificação, o tal delay de 2 anos, é expectável, quer dizer, do ponto de vista político acaba por ser pouco operativo, os números que valida já não são os números com que os atores políticos estão a lidar, mas há outro tipo de entidades, designadamente, no caso português, o Banco de Portugal. Os relatórios do Banco de Portugal, relatórios trimestrais, são muito úteis, precisamente porque constituem um quadro temporal aproximado do momento político presente, e outras entidades que constroem a sua credibilidade também. A construção das nossas democracias também se vai consolidando com o tempo, vai se densificando e, portanto, todas as instituições se vão prestigiando pela prática, que é o caso, por exemplo, do Instituto Nacional de Estatísticas, que também vai alimentando com dados objetivos e o mais próximo possível do momento atual. E a própria Sra. Deputada Carla Castro, que já aqui não está, mas que comunicou que queria ter que sair e que os senhores tiveram contacto hoje, a própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental é uma entidade, não sei se, como tiveram hoje de manhã a oportunidade de reunir com o tal, presumo que o seu coordenador tenha dado conta de vários constrangimentos da sua ação, não é difícil antecipar que o tenha feito. Mas é verdade que também a circunstância de termos um quadro técnico de apoio à decisão política, com uma especial vocação para a apreciação das contas públicas, é importante. As entidades homólogas noutros parlamentos, é verdade, têm uma densificação de recursos humanos mais alargada do que a portuguesa, mas também a realidade ou tal também é uma realidade relativamente recente e, portanto, é natural que se vá consolidando e densificando. E tem uma importância muito acrescida, e as senhoras e senhores deputados têm consciência disso, na época das fake news, das notícias falsas, do populismo crescente, que se tem vindo a emergir uma circunstância que não existia há poucos anos atrás, que é a política sempre foi a divergência de opiniões. Há pouco tempo começou a surgir a divergência sobre factos, quer dizer, não haver consenso sobre os próprios factos, o que dificulta e muito a própria racionalidade da decisão política e, portanto, é importante, é fundamental que haja elementos que nos permitam, com rigor, assentar em determinados factos, porque sem convergirmos no reconhecimento de uma determinada realidade não é possível construir-se a partir daí uma democracia sadia com divergência de opiniões, como é suposto um Parlamento suceder. Não sei se algum dos senhores deputados pretende alguma observação complementar, creio. Senhor deputado, faz favor.
Um acrescento, Sr. Presidente, porque indo ao encontro do que perguntava, em que os membros do governo de Timor-Leste vão 3 em 3 meses ao Parlamento, aqui, da minha experiência anterior, da minha experiência atual, também acontece, ordinariamente, estas 4 vezes por sessão legislativa. Isso não impede, e há uma preocupação por parte do Parlamento também, adequar as comissões àquilo que é o portfólio de competências de cada ministro, para tentar minimizar o número de vezes que cada um dos senhores ministros ou membros do governo vem ao Parlamento e também para facilitar o trabalho das comissões. A Comissão de Economia, por exemplo, tendo um portfólio tão grande aqui, acaba por receber, e está aí o senhor Presidente da Comissão, um conjunto de membros do governo. E isso, obviamente, todas as comissões estão disponíveis, mas eu imagino que tenha trabalho acrescentado e que depois acabe por entorpecer o dia-a-dia dos trabalhos ordinários da Comissão, uma vez que são muitos os membros do Governo. E depois tentar com que os membros do Governo venham aqui, mas que não estejam aqui todas as semanas, por várias horas de razão, para a Comissão trabalhar e para que os membros do Governo também possam trabalhar. Isso não impede que, habitualmente, os governos venham extraordinariamente aqui, porque também é do regimento, sempre que é requerido por um grupo parlamentar e existe a aceitação por parte da Comissão. E existe, uma regra não escrita, uma grande abertura por parte dos grupos parlamentares a receber membros do Governo. São muito mais as vezes em que os membros do Governo requeridos por um grupo parlamentar acabam por vir às comissões do que as vezes em que não existe uma aceitação a essa vinda. Só para complementar, porque o Sr. Presidente disse tudo, mas esta parte também, eu não sei se lá também é assim, mas também em termos orçamentais assim não acontece. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento também pediu a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos, pedir desculpa pelo meu atraso, mas eu tive que falar numa conferência antes. Foi perguntado sobre a orçamentação por programas e queria só deixar algumas notas, porque há mais de 10 anos eu trabalhei exatamente numa experiência piloto enquanto funcionário do Ministério das Finanças aqui em Portugal. Há muito poucos países que apliquem orçamentação por programas. Nova Zelândia, Austrália, pouco mais do que isso. Aliás, ela verdadeiramente deveria se chamar orçamentação de performance. E eu, o conselho que deixaria é que a orçamentação de programas ou de performance seja vista como a última fase de uma reforma do processo orçamental. E porquê é que eu digo a última fase? Porque, não, na minha opinião, e creio que é relativamente consensual na literatura económica que existe sobre o tema, não é possível ter uma orçamentação por programas. E o que é uma orçamentação por programas? É uma orçamentação em que eu digo a cada Ministério, este é o vosso objetivo estratégico, que se consubstancia num conjunto de objetivos operacionais, e isso é medido por um conjunto de indicadores. E para este output e outcome, vocês têm este conjunto de inputs numa programação plurianual. E isto é que determina, no fundo, qual é a missão de cada instituição e que envelope financeiro é que essa instituição tem para os 3, 4, 5 anos seguintes. E isso só é possível, ou só é possível fazer razoavelmente bem feito, se o país tiver algumas condições de base. Primeiro, uma contabilidade pública de caixa que, de facto, apure todos os compromissos e seja eficiente no registro das operações. Depois, ter essa contabilidade pública, uma contabilidade patrimonial que garanta que as instituições têm os documentos de reporte financeiro, como o balanço, a demonstração de resultados, o mapa de fluxos de caixa, e que se aplique uma contabilidade patrimonial, de preferência até seguindo as normas internacionais de contabilidade do setor público, as IPSAS. E depois esse segundo passo permite o terceiro, que é ter uma contabilidade analítica, uma contabilidade de custos, que permite identificar em cada serviço quanto é que custa a produção de bens e serviços que aquela entidade produz, quanto é que custa produzir um cartão de cidadão, tratar um doente no hospital, recolher um quilo de lixo na cidade, etc. E depois sim, com isto tudo, é então possível, e com uma orçamento e com um quadro financeiro plurianual, é assim possível, no final deste processo, que em qualquer país não demorou menos de 10 anos, e países com, enfim, recursos bastante mais abundantes que os nossos, como a Nova Zelândia, ou a Austrália, ou a Áustria, são exemplo disso, então aí sim é possível começar a estabelecer objetivos estratégicos, operacionais, indicadores, e atribuir a cada instituição o respectivo envelope financeiro para cumprir essa missão. E, portanto, eu, de forma muito sumária, diria que sobre a orçamentação por programas, e de facto a OCDE é o maior repositório de conhecimento sobre essa matéria, trabalha há mais de 30 anos, e eu recordo-me que uma vez, em 2007, estava numa reunião da OCDE em Viena e tive a oportunidade de jantar à frente do Alan Schick. O Alan Schick é um dos maiores académicos nesta área de performance budgeting, e ele já teria os seus 70 na altura, e ele disse-me, sabes, quando eu tinha a tua idade, eu tinha pai 27 ou 28, o meu filho perguntou-me porque é que eu fui para o orçamento, para o budgeting, E eu respondi-lhe, filho, por três razões. Todos os governos têm um, fazem um todos os anos e nunca acertam. E por isso, se ele, ao fim de tantos anos de experiência e com países bastante mais avançados, já dizia isto, é um caminho longo, mas é um caminho importante na sustentabilidade das contas públicas. Obrigado.
E a garantia de um emprego vitalício. Senhora Vice-Presidente, faça favor.
Obrigada, Senhor Presidente, mais uma vez. Eu só queria colocar mais uma pergunta aqui. Estou consciente que talvez não é da competência dessa comissão para divulgar essa informação, mas tenho essa curiosidade de saber, né? Quanto à representação das mulheres na Assembleia da República e à representação dos jovens. Se podemos partilhar conosco. Obrigada.
Posso, se me permitem, Portugal tem tido, quer legalmente, quer pela prática, tem feito esforços quase transversais para que, por um lado, a participação das mulheres seja cada vez mais alicerçada e para que as políticas de juventude, mas a participação dos jovens, seja cada vez mais alicerçada. No entanto, porém, contudo, todavia, porque é preciso dizer, não tem funcionado, acima de tudo no que toca à participação das mulheres, porque temos melhorado muito, mas não com a consistência, com a coerência e com a força que é devida àquilo que são as intenções da sociedade portuguesa, e a mesma coisa diria eu relativamente aos jovens. O certo é que nós tínhamos uma Assembleia Constituinte com uma média etária muito mais baixa do que tem a nossa Assembleia da República. Temos uma sociedade e uma sociedade política, e acho que podemos dizê-lo, sem nenhum tipo de... que começa a haver na juventude quase um anátema, uma maldição, e temos que inverter isso necessariamente, porque... E muitas vezes são os mais velhos que estão tanto na vida política como na vida societal que olham para aqueles que têm menos de 40 anos como se eles fossem demasiado jovens, tendo tido eles uma participação política quando eram demasiado jovens, porque, principalmente depois da restauração do nosso sistema democrático, eles eram bastante jovens. Esta é uma opinião pessoal, obviamente não quero vincular... nem o Partido Socialista, mas o certo é que nós não temos uma presença jovem no Parlamento que se coadune com a representação etária da nossa sociedade. E isso diz muito daquilo que nós não estamos a dar de oportunidade às novas gerações. E mais, este Parlamento tem-se envelhecido ao longo dos anos. Isso, não há nenhuma dúvida relativamente a isso. E eu posso falar da minha experiência pessoal, se me permitem, que conta o que conta. Eu, com 38 anos... era sistematicamente apelidado como um jovem ministro da Educação, quando aos 38 anos já se é muito adulto, e basicamente essa juventude nunca é vista como força, pujança, vitalidade, é sempre vista como algo negativo. Esta é a minha experiência, mas obviamente... o senhor deputado do Grupo Parlamentar do PS teve também responsabilidades na juventude socialista, e se calhar tem uma visão também relativamente a estas questões, principalmente dos jovens, mas isto é só a minha visão, mas obviamente...
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, convém que uma comissão de orçamento tenha algum rigor nos números e, portanto, temos neste momento 84 senhoras deputadas, o que corresponde a 37,2%. Já tivemos mais. É que já tivemos mais, portanto... certo, exatamente. Portanto, a lei, digamos que a lei garante que não ficaremos abaixo deste número por força da composição das listas de candidatos. Mas a circunstância de não ficarmos abaixo não nos isenta da responsabilidade de fazermos aumentar este número. Mas, de facto, neste momento, há 84 senhoras membros deputadas, portanto, não chega a 40%, fica lá perto, 37,2%. Já quanto ao número de jovens, penso que isso reflete a circunstância, diferentemente da paridade de género, não haver nenhuma imposição legal, o que faz com que nunca tenhamos tido tão poucos jovens no Parlamento Português. Abaixo de 30 anos, só temos 8 deputados. Abaixo dos 30, só temos 8 deputados. Está certo que eu partilho da ideia que abaixo dos 60 são todos jovens, mas o deputado Ivan Gonçalves vai-me dizer.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, ia precisamente dar este número que o Presidente acabou de dar, e é por isso que o nosso Presidente é tão eficaz, como o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues já referiu. No que concerne à questão da representação paritária, aliás, de género, nós temos em Portugal uma lei que obriga, desde 2019, a que as listas sejam compostas pelo menos 40% de mulheres ou de homens, ou seja, cada um do género menos representado. Infelizmente, em quase todas as listas que se apresentam, o número de homens é superior, sendo que existe também outra obrigação, que é a cada 3 deputados, um tem que ser de um género diferente. A cada 3 candidatos, um tem que ser de género diferente. Isto diria, se nós fizéssemos uma aproximação, aliás, uma apreciação global, que nós teríamos pelo menos 40% de deputados de cada um dos géneros. Isso não acontece, ou de cada um dos sexos, isso não acontece, porque, de facto, tendo em conta o sistema eleitoral português, nós temos 20 círculos eleitorais, 18 no continente e os 2 das ilhas, uns muito maiores do que os outros, portanto, temos até círculos eleitorais que elegem apenas 2 deputados, como é o caso de Porto Alegre, e, portanto, temos depois outros 2, que são os círculos da imigração, quer da Europa, quer de fora da Europa. Mas isto faz com que depois o número de deputados total, de mulheres neste caso, não chegue aos 40%, que é inferior à da legislatura anterior, como o Sr. Presidente referiu muito bem, em 2019, que era ligeiramente superior. Apesar de tudo, desde que a lei, daquilo que nós chamamos a lei das cotas, entrou em vigor em Portugal, inicialmente era 33%, mas desde aí que se tem vindo a assistir a um aumento do número de mulheres eleitas deputadas, que ainda não está na paridade, que é aquilo que seria desejável. Aliás, existem mais mulheres na sociedade portuguesa e, portanto, aquilo que seria desejável até seria que este Parlamento fosse absolutamente representativo daquilo que é a sociedade portuguesa. Eu reparo que a delegação do Parlamento Timorense é bastante paritária, isso é também um bom sinal, e, portanto, também gostaria de já agora, gostaríamos também de saber como é que funciona da vossa parte. Relativamente à questão dos jovens, eu, por acaso, acontece ter sido eleito deputado abaixo dos 30 anos, quando tinha 28 anos, neste momento já tenho 35 e, portanto, já não sou considerado jovem. Aqui o deputado Pedro Anastácio está abaixo dos 30. Aquilo que acontece muitas vezes é que os deputados jovens, ou ditos abaixo dos 30, abaixo dos 35, ou como se queira estabelecer este critério, não são eleitos diretamente, e no caso do Partido Socialista, o Partido Socialista venceu as últimas eleições em janeiro com maioria absoluta. Numa fase inicial, o número de deputados com menos de 30 anos era de, aqui o deputado Pedro Anastácio pode me ajudar, mas 3-4, certo? Os que foram eleitos diretamente. A partir do momento em que alguns deputados passam a exercer funções governativas e dando-se algumas substituições, é verdade que o número destes jovens também aumenta. E, portanto, neste momento o grupo parlamentar do Partido Socialista é aquele, por ser também o que está no governo, mas nós queremos acreditar que não é só por isso, é também o que tem um número maior de deputados abaixo dos 30 anos. Quanto ao mais, partilho da reflexão que foi feita pelo deputado Tiago Brandão Rodrigues. Eu confesso, já sou deputado há alguns anos e, por diversas vezes, alguns deputados que já exercem funções neste Parlamento há mais tempo referem a miúdo que hoje em dia existem muitos jovens deputados. O que é facto é que se formos ver o número de deputados eleitos ao longo das diversas legislaturas, não é comparável a juventude dos deputados que temos hoje com aquela que tínhamos a seguir à Revolução de 1974, na Assembleia Constituinte, e, portanto, este é um sinal de que também deve existir alguma renovação. Podemos depois discutir de que forma, se é através das limitações de deputados, se é através da questão de lei impor algum rejuvenescimento nas listas. Também não temos nenhuma posição fechada sobre isto, mas o que é facto é que existe este número, não é, pelo menos, e esta posição é pessoal, não vai ao encontro daquilo que seria desejável. Um Parlamento deve ter pessoas, para ser representativo, que é a sua função, deve ter pessoas oriundas dos diversos pontos do país, de diversos estratos sociais, de diversas profissões e com diversas idades, porque é suposto também representar todos os portugueses e portanto, é dessa forma que o faz, de forma mais eficaz. Portanto, Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões tinha sinalizado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Talvez já fruto da minha vetustez, esta conversa fez-me lembrar outro tempo. Fui deputado em 2002 e, de certa forma, queria apenas aqui recordar, nesse ano em que Timor-Leste era um país ainda, enfim, acabado de nascer, e, portanto, foi com muita emoção que tivemos aqui o Presidente Xanana, e recordo perfeitamente aquilo que, mais do que, eventualmente, os formalismos e negócios ou eventuais contratos e cooperações que possam haver, aquilo que nós sentimos à época e continuamos a sentir é a irmandade entre os nossos dois povos. E é isso que eu sinto hoje também, com tantas Marias e alguns Antónios, isso que é certamente não tão equilibrado deste lado, mas aquilo que senti à época é aquilo que sentimos hoje. Eu também queria aqui realçar, fui estar nessa altura, se calhar talvez alguma loucura de juventude, agora uma crise de meia-idade voltou-me a trazer aqui ao Parlamento, portanto, de certa forma, recordo este momento. E ao longo da minha vida tive a oportunidade de trabalhar também com colegas, visto que era quadro do Ministério das Finanças, e tive a oportunidade de trabalhar com muitos colegas de Timor-Leste. Tivemos também colegas que foram trabalhar convosco, ajudar-vos a construir as instituições necessárias a que as finanças funcionem. Lembro-me, na altura, tínhamos até uma deputada, Natália Carrascalão, que foi a nossa da bancada do PSD, também certamente vossa conhecida, e aquilo que, no fundo, aqui queria testemunhar, passados estes anos todos, é a satisfação e a gratidão que tenho, na mesma língua, estarmos a partilhar esta reunião e estarmos disponíveis para construir o futuro. Temos um passado muito grande, uma amizade estreita, e concluía dizendo que estamos nos antípodas geograficamente, porque Timor, se calhar, deve ser dos países mais longínquos face àquilo que é a situação de Portugal, já estamos muito próximos no coração e na amizade. E, portanto, é esta congratulação que eu queria aqui, queria testemunhar pessoalmente e, portanto, agradecer-vos a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda, Sra. Vice-Presidente, por favor.
Sim, vou dar a palavra à Sra. Vice-Presidente.
Sim, extraímos muitas lições aprendidas entre os deputados timorenses e senhores deputados da Assembleia da República. Em relação à nossa representação das mulheres no Parlamento timorense, por acaso nós temos 26 deputadas, que já alcançamos 40% a percentagem das mulheres no Parlamento Nacional, mas sim, reconhecemos os desafios que temos, como, por exemplo, não só falamos sobre a representação, a quantidade da representação, mas também a presença, a qualidade da representação em termos substanciais. Ainda temos desafios que temos que enfrentar e como elevar a capacidade e conhecimento das deputadas para poder ter mais competências em fazer representação como a representante do povo. Quanto à representação dos jovens, nós, por acaso, quando iniciamos o grupo de jovens parlamentares, tínhamos 13 deputados, mas alguns já foram nomeados para membros do governo, portanto, temos por volta de 12 ou 11 deputados, mas estamos a aprender e juntar conhecimentos e experiências entre todos os deputados jovens para que nós pudermos ter mais oportunidade de reagir e comunicar com os membros deputados dos outros países, como, por exemplo, na Interparliamentary Union, também tem esse requisito de jovens parlamentares, assim também com a PCPLP. Temos aqui deputados representados também para o grupo de APCPLP e esperamos que a Assembleia da República, se tiver essa oportunidade de ter mais relação com os deputados de jovens parlamentares da Assembleia da República, é uma grande oportunidade também para nós para aprender juntos e
penso que durante a nossa estadia aprendemos muito através da política, técnica e tudo. Então, agradecemos muito pelas oportunidades e em termos da língua portuguesa, nós também todos temos essa dificuldade, mas esforçamos, porque a competência dos deputados é para aprovar as leis, e quanto às leis, às resoluções e às políticas, todas estão escritas em português, e se os deputados não inteiram bem as leis, vai criar uma situação muito difícil para o futuro do país. Portanto, estamos a esforçar, a aprender, e de maneira que aprendemos e aplicamos o que nós podemos para melhor contribuir ao desenvolvimento do nosso país. Obrigada.
Se me permite só mesmo uma referência, faça o que disse, eu estava aqui um bocado a pensar se devia intervir ou não, não queria roubar-vos mais tempo, este momento foi fantástico, de percepção, de conhecimento, mas a questão da língua teve o tempo todo aqui, estamos na questão de finanças, mas toda a relação que tenho tido com pessoas que estiveram portugueses, estiveram recentemente em Timor-Leste a dar aulas, eu tenho pessoas muito próximas de mim que fizeram, e a percepção que eu tenho, e quero transmitir aqui isto também, é que, e foi sistematicamente, todas as intervenções falaram na língua, falaram no português e na comunicação, e eu penso que o coração está mesmo próximo da língua, quer dizer, ou seja, nós ou conseguem, na minha opinião, se me permitem este atrevimento, ou a língua se mantém com muita intensidade, não é? Ou daqui a 15, 20, 30, 40 anos, é a percepção que eu tenho, dilui-se um bocadinho esta relação. Eu não queria ser... E, portanto, o aprofundamento da relação com Portugal, não é? Se me permitem esta minha afirmação, pode estar errada, passa muito também pela capacidade que possamos ter nós portugueses, Portugal também, com o Timor-Leste, não estou a dizer que tem só o Timor-Leste a fazer isto, a Cplp, mas muito Portugal, está aqui o ex-ministro da Educação que poderá falar melhor do que eu sobre isto, mas eu tenho certeza que ele concorda comigo no que eu vou dizer, é que a este nível está mesmo muito por fazer, porque é muito fácil, nós temos relação com pessoas como mais velhos, não é? Mas os mais novos, e vocês sabem isso muito melhor que eu nunca estive em Timor-Leste, infelizmente, são muito diferentes e têm o tipo de necessidades, o tipo de conversa, o tipo de língua que querem aprender, mas eu acho que é mesmo pela língua e pela educação que lá vamos. Obrigado, e foi um prazer enorme estar convosco aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de convidar todas as senhoras e senhores deputados a tirarmos uma fotografia nas escadarias da Assembleia, dava a palavra a ser a Presidente da Comissão de Finanças Públicas.
Mais uma vez, em nome da Comissão de Finanças Públicas e Parlamento de Timor-Leste, queremos agradecer por nos ter recebido aqui. Esperamos que podemos manter sempre este laço de amizade entre os nossos países, como país do irmão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados. Aliás, tenho informação que o Sr. Deputado António da Conceição é também o Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Timor-Portugal. Nós, por força da legislatura que recém-iniciada, ainda não tivemos a oportunidade de instituir os nossos grupos parlamentares, mas seguramente, não obstante ainda não ter encontrado um interlocutor formal, levará o testemunho, seguramente, da amizade de todos os deputados portugueses. E queria, uma vez mais, agradecer às senhoras e senhores deputados do Parlamento Nacional de Timor-Leste a honra que nos dão da sua presença na Assembleia, que tenham uma ótima estadia entre nós, que aproveitem, porque nós aproveitaremos seguramente os canais que se abrem entre os dois Parlamentos e as nossas duas comissões, desejar, quando for o caso, um feliz regresso a Timor e que seguramente nos voltemos a encontrar nas encruzilhadas da vida. Eu ia ao mesmo tempo, como referi, convidar as senhoras e senhores deputados para tirarmos uma fotografia, por que não dizer, de família, a seguir nas escadarias.
Desculpa, Sr. Presidente, nós temos um embrulho aqui para dar ao Presidente.